Refúgio em Pauta, um podcast do Acnur produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
No primeiro episódio do podcast Refúgio em Pauta de 2022, nós vamos colocar o conflito na Ucrânia em perspectiva. Passados 2 meses da invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, uma gigantesca crise humanitária desabrigou milhares de refugiados, forçando o deslocamento de mais rápido crescimento da história, segundo estimativas do próprio Acnur. Em apenas 6 semanas, mais de 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, enquanto outros 7 milhões estão deslocados internamente. Isso representa um quarto, 25% de uma população de um pouco mais de 40 milhões de habitantes. Eu sou Gabriel Snack, jornalista, e hoje nós vamos conversar sobre a guerra na Ucrânia com o Marcos Koga e o Volodymyr Borodin. O Marcos é brasileiro, artesão, e estava na Ucrânia e na Rússia até momentos antes da invasão. Já o Volodymyr é ucraniano da cidade de Fastiv, um eixo ferroviário importante bem perto de Kiev, a capital da Ucrânia. Ele também é artesão, artista plástico e depois de muita luta e muito esforço, conseguiu chegar ao Brasil com a família. A esposa do Volodymyr é ucraniana, mas eles têm um filho brasileiro, nascido em Santa Catarina e por motivos médicos, ele pôde ser dispensado do serviço militar lá na Ucrânia. Estão conosco nessa conversa também a professora Svetlana Ruzeishvili, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. O professor Matheus de Carvalho Hernandes, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, que vão nos ajudar a entender o contexto desse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E os alunos da Universidade Católica de Santos, a Unisantos, Lucas Fernandes Dias, que é bacharel em Relações Internacionais e apresentador do podcast Quarentena Global, e a Laurier Tenieri, graduanda em Relações Internacionais, que também atua no podcast Quarentena Global, que vão conduzir essa conversa.
Olá a todos os nossos ouvintes, a todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos ao podcast Refúgio e Pauta, aqui no nosso primeiro episódio. Eu sou o Lucas Dias e hoje eu vou estar aqui conduzindo a entrevista com nossos convidados, anteriormente citados, juntamente com a Laurier Tenieri. Bom dia, Laurier.
Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os nossos ouvintes e os nossos participantes aqui do Refúgio em Pauta. Eu sou a Laurier, também atuo no podcast Quarentena Global e é um grande prazer estar com todos vocês. Agora, eu inicio nossa entrevista direcionando a primeira pergunta para a professora Svetlana. Professora, o que causou o conflito na Ucrânia e quais são os interesses existentes entre todos os lados envolvidos?
Olá a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, esse conflito atual na Ucrânia, ele já tem raízes históricas, né? A Rússia sempre foi um império e o povo ucraniano ocupou lugar subordinado dentro dele. Em muitos períodos também foi dividido entre outros impérios, né? Principalmente aí Austro-Húngaro, o Reino da Polônia, etc. Mas a fase atual do conflito, eu diria, começa em 2014, quando, após as revoltas populares de 2013 e 2014 na Ucrânia, chamadas Euromaidan, a Rússia aproveitou o momento dessa instabilidade social e política no país vizinho e anexou a Crimeia, alegando que a Crimeia deveria fazer parte da Rússia, já que ela foi anexada à Ucrânia em 1954, né, pelo governo de Khrushchev. Então, a partir, né, daquele momento, a Rússia também começou a incentivar militarmente e financeiramente as forças armadas separatistas em 2 províncias ucranianas no leste, as províncias de Donetsk e Luhansk, chamado Donbass, a região é chamada Donbass. Mas, em 2022, 24 de fevereiro, o governo de Vladimir Putin decidiu invadir abertamente a Ucrânia e todo o território da Ucrânia, não apenas as 2 províncias separatistas. E a justificativa que o governo de Putin deu né, ele justifica essa agressão por razões de tal chamada desnazificação da Ucrânia, né, alegando que a Ucrânia possui um governo aliado, né, a ideologia nazista, neonazista, mas, né, na verdade, com objetivos muito claros de subordinar a Ucrânia, mais uma vez, ao poderio russo, né, retomar essa grandeza imperial russa, anexando de novo a Ucrânia, o seu território. Né? E naquela fala de Putin, ele relembra, né? Ele quer justificar essa invasão, dizendo que a Ucrânia não deveria existir como um país independente, como uma nação independente, deveria fazer parte novamente, né, dessa grande Rússia. Putin também alega a defesa contra a expansão da OTAN para a Europa do Leste. Mas essa questão da OTAN é bastante polêmica, né, porque a Ucrânia, como a gente sabe, não faz parte da aliança. A Ucrânia, de fato, sempre demonstrou desejo de integrar a OTAN, mas existem limitações muito sérias da entrada da Ucrânia na OTAN. Né? E a primeira limitação é essa regra de que a OTAN não aceita países novos, né, novos membros para a aliança que estejam em conflito armado em seu território.
Visto a fala da professora Svetlana sobre os agentes que estão envolvidos no lado da guerra Ucrânia e Rússia, eu aproveito esse momento para perguntar sobre a justificativa da invasão e se ela tem fundamento para quem vive na Rússia.
Na Rússia existe um monopólio estatal dos meios de comunicação, então a população só recebe dos meios de comunicação uma imagem bastante homogênea daquilo que está acontecendo na Ucrânia e uma imagem moldada aos interesses do governo de Putin. Nisso, né, o governo transmite essa imagem de que não existe, na verdade, né, guerra na Ucrânia, o que existe é uma operação militar especial com objetivos de fazer uma limpeza política do país para, né, tirar esses elementos ditos, né, nazistas, neonazistas dentro do governo ucraniano e da sociedade ucraniana como um todo, e que, na verdade, o exército russo está terminando, entre todas as aspas, aquele conflito que já existiu desde 2014 no Donbass. Né? Essa é a mensagem transmitida em todos os veículos de comunicação pelo governo russo para a população. Ao mesmo tempo, o governo empreendeu ações inéditas para proibir qualquer manifestação contrária a guerra dentro da Rússia. Né? Já no início de março foi publicada uma emenda para o Código Penal, criminalizando com até 15 anos de prisão qualquer manifestação pública contra a guerra. Isso, né, fez com que as pessoas tenham medo de se pronunciarem contrárias à invasão russa na Ucrânia. Todas as perseguições que já estavam em curso desde pelo menos o início do terceiro mandato de Putin de 2012 foram aprofundadas. Isso tem gerado também um êxodo da população jovem da Rússia para outros países, né, como uma reação a essa falta de liberdade de expressão, né, de liberdade de se opor à invasão russa na Ucrânia. Quando a gente fala sobre a Ucrânia, né, nós temos aí uma liberdade bem maior de expressão, né, temos a presença de vários veículos de comunicação, inclusive no território ucraniano, acompanhando, né, o desenvolvimento do conflito armado. E, por outro lado, também temos esse contexto muito, muito peculiar em que o presidente da Ucrânia é uma pessoa com o background de comunicador. Então, ele tem já uma vocação para comunicação, né? Então, eu acho que ele tem desempenhado muito bem esse papel de comunicar ao mundo os crimes de guerra que os russos estão promovendo no território ucraniano, né? De se posicionar como um líder nacional contemporâneo, né? Muito ligado à ideia de uma negociação diplomática desse conflito, que, aliás, não é de agora, né? A bandeira dele sempre foi negociação pacífica do conflito com a Rússia. Ele se elegeu nas eleições de 2019 com essa pauta política.
Aproveitando essa fala, só queria puxar para o Marcos Koga rapidamente. O Marcos, ele é artesão, ele trabalha com arte sacra, produz também as pêssincas, né, que é muito comum não só na Ucrânia, é uma arte, digamos assim, eslava, né? E, se não me engano, Marcos, você esteve ali na Rússia momentos antes da invasão. Então, seria interessante que você compartilhasse com a gente, né, tendo em mente esse contexto que a professora Svetlana nos ofereceu agora, né, do que você viu e do que você ouviu por lá. O que as pessoas falavam, né, dessa possível invasão? Havia possibilidade de que a Rússia invadisse a Ucrânia até antes ali de fevereiro, né, mês de janeiro. O que contexto que você viu lá na Rússia no início deste ano?
Olá, bom dia a todos já citados no começo desse podcast. Eu estive na Rússia no começo do ano. Eu fui visitar alguns amigos também que fazem parte de... E não tinha nada, eu fui na Praça Vermelha e tinha muita gente, assim, a segurança era normal da praça. Eu já tinha ido outras vezes, mas a segurança sempre é normal. O pessoal passava pelo detector de metais e eu não tinha noção do que estava acontecendo, assim, lá para eles, pelo menos ninguém falava nada, que, olha, pode haver um conflito, alguma coisa com a Ucrânia. Em momento algum, tanto no aeroporto, sempre cheio o aeroporto onde a gente chegou, pelo pessoal que eu conversava, amigos que moram lá também, ninguém em momento algum sabia que haveria um conflito, uma intervenção na Ucrânia ou algo parecido.
Agradeço aqui ao Marcos pelas colocações dele e traz aqui para a nossa entrevista alguns pontos muito importantes, principalmente o fator humano de todo esse conflito. E, portanto, eu coloco aqui a pergunta diretamente ao professor Matheus. Professor, quais você identificam como os resultados até então desse processo, considerando os atores que estão envolvidos e, principalmente, a população civil?
Bom, trata-se de um conflito muito complexo, Lucas, mas se a gente pode tentar fazer um balanço dos resultados até então desse processo, pensando em cada um dos atores, eu diria o seguinte: do ponto de vista ucraniano, para além de toda a violação que houve do seu próprio território, do direito internacional, da sua integridade territorial e até de crimes de guerra, né, indicativos de uso de armas proibidas dentro do território ucraniano, acho que, do ponto de vista material, infelizmente, você vai ter uma crise econômica muito grande, já está tendo, né, na Ucrânia, uma diminuição muito grande do PIB. Além disso, você tem uma população civil sofrendo muito, né, por deslocamentos internos, também a questão do refúgio, né, dos refugiados que tiveram que sair da Ucrânia, mas também a destruição da infraestrutura do país, né, infraestrutura vital para a geração de desenvolvimento, enfim, para desenvolvimento tanto da sociedade, mas também da economia ucraniana. Do ponto de vista da Rússia, acho que, em virtude das sanções ocidentais, a gente vai ver um nível de crise econômica ali também. No entanto, parece que há alguns atores, como a própria China e a Índia, que estão dispostas a compensar, digamos, essa interdição do comércio com a Rússia, das sanções bancárias, sanções financeiras que aconteceram com a Rússia. Do ponto de vista europeu, além da questão do fluxo de refugiados, sobre o qual a gente ainda, creio eu, vamos falar bastante aqui, você tem a questão da energia, então a necessidade da Europa encontrar outras fontes de energia, inclusive eventualmente acelerando ou não, né, a depender de como vai ser feita a gestão desse processo, o uso de energias mais limpas, né, como no caso da Alemanha. E para os Estados Unidos, o que me parece, do ponto de vista geopolítico, ele vem se valendo desse conflito para tentar desestabilizar o regime interno russo. Esse me parece o objetivo mais estratégico dos Estados Unidos, uma vez que esse conflito está em marcha, né? Então, tem a questão da expansão da OTAN, que muito bem lembrou a Svetlana, que tem esses condicionantes que ela muito bem lembrou. É uma causa, sim, mas é preciso fazer algumas ponderações. Mas acho que, do ponto de vista geopolítico, o interesse dos Estados Unidos, e é o que ele vem tentando até então, inclusive com as sanções, é a desestabilização do regime interno russo e das suas bases de apoio, inclusive com sanções à própria elite que cerca o Putin. Então, acho que como todo conflito de grande monta como esse, ele vai ter consequências em variados setores, e invariavelmente quem sofre mais é a população civil, nesse caso a população civil ucraniana.
Eu gostaria de adicionar mais um fenômeno importante que tem surgido a partir do início da guerra na Ucrânia, que é o aumento da população que emigra da própria Rússia e da Belarus. Então, a gente tem, na verdade, hoje, uma dupla dinâmica migratória surgida a partir do início do conflito. É o fluxo dos refugiados ucranianos indo para os países europeus, fugindo da guerra, e tem o outro fluxo que hoje os pesquisadores da região estimam em cerca de 300 mil pessoas, por enquanto, né, de emigrados russos, exilados russos, como eles chamam, né, novos exilados, que estão justamente fugindo dessa falta de segurança política, né, das perseguições empreendidas pelo governo de Putin contra a população civil e também dessa insegurança social e econômica que vem se aprofundando com as sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia.
Professora, foi tocado um ponto muito importante aqui também a respeito do fluxo migratório, foi citado pelo professor Matheus e pela professora mais de uma vez também, e isso me faz surgir aqui uma questão, portanto, a respeito da receptividade destes refugiados dentro dos territórios da União Europeia. É possível perceber na União Europeia uma mesma receptividade para as pessoas que buscam o refúgio em relação a outras nacionalidades também? Ou há uma diferença entre a relação do conflito da Ucrânia e refugiados vindos de outras partes do mundo?
Os refugiados ucranianos tiveram uma ótima recepção na Europa, considerando justamente essa falta de desejo tradicional da União Europeia de receber certos grupos de refugiados, principalmente aqueles que estão vindo de outras regiões do mundo, né, da África, do Oriente Médio, da Ásia, etc. Os ucranianos tiveram uma resposta normativa muito acolhedora, né, a proteção temporária que a União Europeia resgatou, né, uma medida que foi resgatada pela União Europeia logo no início do fluxo dos refugiados ucranianos. Essa proteção temporária é válida por um ano, prorrogável duas vezes por seis meses, né, portanto, pode valer até dois anos, e ela dá acesso a todos os direitos fundamentais para as pessoas nessa condição, né, portanto, os ucranianos hoje têm acesso aos auxílios sociais, à educação pública, aos serviços de saúde, e né, essa medida contrastou muito com as medidas bastante securitárias que foram adotadas para recepção de outros grupos de refugiados. O que nos gera, né, uma grande questão política, né, até que ponto as políticas migratórias e de refúgio na Europa são universais, né, até que ponto elas já foram concebidas como políticas discriminatórias, como políticas seletivas, né, para aceitar alguns grupos desejáveis em detrimento de outros que não são vistos como tais. Né, e eu acredito que é também um momento político importante para defender os direitos dos migrantes e promover que essas ações de acolhida sejam de fato universais, né, que essas ações que contemplam a população ucraniana sejam também aplicadas a populações que necessitam de proteção, mas que vêm de outras regiões do mundo.
Perfeito. Eu gostaria de trazer a fala do Volodymyr. A professora Svetlana muito bem falou em diáspora, né? E os ucranianos estão tendo uma diáspora forçada dentro do seu próprio território por conta da invasão russa, né? Recentemente, o Brasil, aqui o governo, ele lançou uma portaria que regulamenta a concessão de vistos humanitários, né? O que, em tese, ajudaria, sobretudo, os ucranianos que estão vindo ao Brasil. Mas eu gostaria de saber do Volodymyr como é que foi essa experiência, né, de saída da Ucrânia e a chegada no Brasil, a concessão desse visto, como é que está sendo esse processo. Você não veio sozinho, veio também com a sua família, né, Volodymyr? Se você pudesse compartilhar com a gente como é que está sendo essa experiência da concessão do visto aqui no Brasil.
Bom dia a todos. Na verdade, para todos os civis, inclusive mulheres e crianças, as pessoas em cima de 60 anos, na fronteira com outros países, Ucrânia e outros países, para atravessar a fronteira, foi fácil, documentalmente fácil, porque se alguém não tinha passaporte estrangeiro, que é, por exemplo, a gente tem documento ucraniano, né, que serve dentro do país, e outro para viajar, né, você tem que fazer um passaporte, né, então, internacional. Então, as pessoas podiam atravessar até que não tinha documentos, né, sem documentos, com um passaporte que serve só na Ucrânia, né, com certificado de nascimento também, né. Então, nesse foi fácil, porque as pessoas podia atravessar a fronteira, né, passando no outros países europeus. Claro, já depois, por exemplo, se alguém vai para te viajar para Estados Unidos, Canadá, ou, por exemplo, o Brasil, né, você deveria ter o documento internacional. Então, a minha família, né, nós tínhamos sorte de embarcar elas, né, a minha mulher, minha sogra, meu filho, né, e uma gatinha que a gente também levou conosco, né, elas embarcaram no avião do FAB, que saiu do Varsóvia direto para o Brasil, né, passando vários países também, né, para abastecer. Então, a minha história já é diferente, né, eu fui depois quase um mês, né, eu tinha que ficar lá numa cidade em Uzhgorod, uma cidade da Ucrânia, para fazer meus documentos, renovar meus documentos, se conseguisse permissão de saída do país.
Eu agradeço as considerações do nosso convidado, Volodymyr, e esses pontos abordados por ele traz alguns questionamentos que eu gostaria que o professor Matheus queira pontuar alguma coisa sobre o cessar-fogo e essas negociações e qual o resultado prático que isso pode gerar após o conflito.
Para mim ainda parece bastante distante o cessar-fogo, porque nem mesmo negociações, entre aspas, que seriam mais fáceis, como os corredores humanitários, o conflito conseguiu atingir, né? Não obteve êxito na maioria das vezes que se tentou negociar corredores humanitários, e acho que em razão de vários elementos. Primeiro, de ter posições muito contrastantes, né, interesses que muitas vezes entram em direta tensão. Então, por exemplo, a alegação russa, o interesse russo a respeito de que a Crimeia seja reconhecida como território russo, é muito difícil para que o Zelensky se disponibilize a adotar essa posição. Não apenas do ponto de vista moral, mas do ponto de vista político, né? a gente precisa ler esse conflito também como o Putin querendo apresentar à população russa, né, interna, uma vitória. Então, na medida em que ele precisa apresentar uma vitória, ele vai precisar veicular que ele conseguiu satisfazer um interesse de grande envergadura, né, um interesse que chame muita atenção. Então, não me parece que está próximo o cessar-fogo, e um outro motivo que me parece não estar próximo é que a OTAN não tem se envolvido nas negociações propriamente ditas. Independentemente da crise, da expansão, perdão, da OTAN ser uma causa estrutural ou não, em razão da própria cobertura da mídia e de tudo que o próprio Putin veiculou, a expansão da OTAN se tornou uma questão central no conflito. Ainda que haja muitos condicionantes, como muito bem lembrou a Svetlana, eu acho que a OTAN não está participando dessas negociações, né? Ela está participando fornecendo armamentos defensivos, tal, né? Não forneceu armamentos ofensivos, mas seria muito importante que ela se envolvesse também, de alguma maneira, nessas negociações. Para além disso, você me pergunta sobre os resultados práticos. É muito difícil a gente fazer, né, um exercício sobre exatamente como serão esses resultados práticos, mas, assim, acho que alguns apontamentos eu conseguiria fazer. O primeiro deles é a crise do multilateralismo. Acho que é mais um capítulo, infelizmente, da crise do multilateralismo. A gente está vendo como, infelizmente, as instituições multilaterais vêm tendo dificuldade para ser o locus, né, para ser o lugar de resolução desses conflitos, muito também por como os estados vêm se comportando dentro desses fóruns intergovernamentais, né? É bom sempre lembrar que a ONU não é uma coisa monolítica. Então, apesar da crise desses espaços intergovernamentais, as agências da ONU, notadamente o Acnur, por exemplo, vem tendo um papel muito importante, né? Joga um papel muito importante, inclusive na fronteira ali na Polônia, com seus vários programas em associação com o Unicef, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, com as suas missões de monitoramento também na Ucrânia, do fornecimento de dados que são críveis, né? Isso não é pouca coisa durante uma guerra em que tem um conflito de versões, de interpretações, mas me parece mais um capítulo da crise do multilateralismo. Além disso, acho que as tensões, digamos, nacionalistas vão se acirrar muito, né? Um conflito deixa muitas chagas, deixa muitas mágoas também, a despeito do vínculo que existe, né, entre a população civil ucraniana e russa. Acho que esse conflito vai deixar uma chaga importante. Além disso, internamente na Ucrânia, além da crise econômica que eu ressaltei, é bom a gente lembrar que a OTAN vem fornecendo armamentos, né, de alto calibre, digamos assim. E esses armamentos, depois, uma vez terminada a guerra, ainda que eu acho que vai demorar, esses armamentos poderão circular, né, por dentro da Ucrânia, né? Então vai se tornar também uma sociedade um pouco mais armada nesse sentido. E aí acho que a possibilidade de novos conflitos, novos focos menores de conflito vão existir no horizonte, infelizmente.
Ficou claro, né, infelizmente, na fala do professor Matheus, que no momento a gente não consegue deslumbrar uma saída diplomática, né, para essa guerra, né? E eu sei que a professora Svetlana também tem considerações sobre a concessão do visto humanitário. Eu só queria aproveitar e fazer esse gancho. O Vladimir, né, ele trouxe até a gata dele para cá, essa experiência humana. Você comentou também da concessão do visto para sua sogra, que é ucraniana, né? Se você puder pontuar bem como é que está sendo esse processo, e aí aproveitar a fala também da professora Svetlana para que ela possa contextualizar essa situação do visto humanitário no Brasil.
Eu acho que melhor explica, se o Marcos Koga poder explicar, porque ele estava junto com a gente lá na Polícia Federal, né?
Sim, eu posso explicar. A gente está com um problema muito sério com a sogra do Vladimir, porque quando ela chegou no Brasil, ela acabou que dentro do aeroporto, lá onde eles foram recepcionados, eles não deram o visto para ela como deram para outras pessoas que estavam dentro desse avião. Mas como a maioria das pessoas que vieram nesse voo eram casadas com brasileiros que estavam lá e vieram juntos, ela não conseguiu esse visto humanitário. Quando ela chegou aqui, que o Vladimir daí me explicou, a gente tentou ir na Polícia Federal para tentar resolver isso, para ver como poderia pegar assim, o mais breve possível, porque eu acredito que a sua professora Eduana pode explicar se eu vi que são 90 dias para a pessoa permanecer, para conseguir um visto, e já está quase 2 meses e a gente não conseguiu, porque a Polícia Federal pediu para que pediu vários documentos, né? São aqueles documentos de atestados polícia que tem que trazer da Ucrânia, só que nesse momento, para ela conseguir esses documentos lá, é bem complicado. E daí eles querem que faça uma agenda. Eu tentei agendar pela Polícia Federal uma data, mas não tem data próxima agora aqui para ser atendido. Mas até agora a gente não teve essa resposta, e daí por isso que Vladimir está um pouco preocupado sobre essa situação com a sogra dele.
Essa fala do Marcos foi muito importante para mostrar que não é suficiente apenas publicar uma medida para regularizar a estadia das pessoas em condição de refúgio, mas é necessário também promover outras políticas para que as pessoas possam, de fato, ter acesso efetivo a esse direito. Agora, qual é a grande barreira para que isso aconteça? Primeiro, a barreira de informação. O Estado brasileiro não provê nenhum tipo de informação traduzida para russo ou ucraniano para que as pessoas tenham efetivo acesso a essas informações. Então, na verdade, quem está tentando suprir essa lacuna são as organizações da sociedade civil ligada à diáspora ucraniana e russófona em geral. Eu vejo muitas iniciativas surgindo em que a comunidade já existente aqui no Brasil tenta fazer, né, produzir materiais acessíveis sobre como solicitar autorização de residência para os ucranianos, né? Aí colocando todas as informações sobre formulários, sobre como preencher os formulários, porque formulários também estão em idiomas estrangeiros, né? Na melhor hipótese em inglês, mas nem todos os ucranianos conseguem compreender o que está escrito em inglês, né? Então, isso é a primeira barreira muito significativa. E a segunda, a mais grave de todas, é que o Estado brasileiro não consegue garantir o acesso a esse direito, já que a inscrição, o agendamento no sistema eletrônico de agendamento da Polícia Federal, que é o principal órgão brasileiro de regularização migratória, não funciona, né? O agendamento tem filas de meses, o que coloca as pessoas em estado de enorme insegurança, né? As pessoas relatam um desespero, uma preocupação extrema de não conseguir agendamento antes do visto humanitário ou estada sem o visto, né? com autorização de estada para o turismo, vencer. Né? Então, a gente está tentando, aqui no estado de São Paulo, existe a Operação Horizonte, que é justamente uma operação criada, né? Uma iniciativa criada por agências da ONU, né? A OIM, o ACNUR, as instituições públicas no estado que trabalham com migrantes, com um convênio firmado com a Polícia Federal para poder encaixar as pessoas em situação de urgência no agendamento da Polícia Federal. Ou seja, o que a gente tem de fato é uma situação em que o Estado brasileiro publicou uma normativa que deveria acolher as pessoas, mas na prática não promoveu nenhuma ação para que esse direito seja alcançado. E eu disse que isso já tem sido uma característica da política migratória brasileira. Infelizmente, isso também aconteceu com outros grupos dos migrantes e pessoas em deslocamento forçado que vieram para o Brasil e se beneficiaram de alguma política específica, né?
Seguindo nessa esteira, perguntando para o Vladimir, para o Marcos, né? Muitas pessoas já conseguiram sair da Ucrânia, mas existem muitas que ou não querem ou não têm condições de sair do país, até por questões econômicas, né? Como é que está sendo o contato de vocês dois, Marcos e Volodymyr, com os ucranianos que estão lá, né? Como é que está esse receio em relação aos ataques, esse temor todo? O que vocês têm conseguido de contato, né, com a população que ainda permanece no país?
Todo dia, eu estou falando com meus amigos que ainda estão na Ucrânia. a maioria, os homens, claro, estão lá no mesmo lugar, eles não podem sair. Mas a maioria dos meus amigos, minhas famílias que eu conheço, mandaram suas esposas e seus filhos para fora da Ucrânia. Eu converso com eles, estou me sentindo desespero, sabe? Que as pessoas, na verdade, não sabem o que fazer e não sabem quando vai terminar tudo isso, né? Porque, na verdade, noticiários ucranianos não passam tudo, né? Então, a gente não recebe a informação total, né, bem informativa, que a gente pode fazer alguma análise, né, porque às vezes, graças a Deus que tem internet, né, a gente procura informação lá. Até que hoje eu falei com meu amigo, que também ficou sozinho lá na nossa cidade e mandou sua família para países bálticos, né, ele disse que, olha, estou me pegando informação do TikTok, né, muito engraçado, né, mas olha, na verdade, se você quer saber mais informações, você tem que procurar em alguns canais de Telegram, canal, né? No Facebook ou até TikTok. Né? Então, eu converso todo dia com meus amigos, né? E, claro, tem alguns que querem sair, mas não podem sair, mas tem alguns, claro, que estão com famílias. Por exemplo, meu irmão, que é ele mais velho, ele tem 62 anos, ele pode sair tranquilo da Ucrânia, só que ele não quer sair, não quer deixar seus filhos. Ele tem 3 filhos, né? E o mais novo tem 24 anos e o mais velho tem 35 anos. Né? Então, ele fica com eles.
O Volodymyr comentou agora há pouco que ele não tem, não está otimista, né, em relação ao desenlace dessa guerra. Os povos ali, ucranianos, os povos russos, eles têm uma origem comum, né? O idioma é parecido, até as duas línguas são escritas no alfabeto cirílico. Culturalmente, existe uma proximidade muito grande, né, histórica. Como é que vocês encaram, né, um conflito tão sangrento, tão brutal, entre povos que poderiam ser considerados como irmãos, primos, próximos, né? Como é que é lidar com um vizinho te agredindo, né? Como é que é lidar com essa sensação tão, tão perturbadora, né? De povos que são conhecidos, né? Vladimir é ucraniano, mas entende russo e vice-versa, né? Como é que é lidar com uma situação dessa natureza?
Por exemplo, a minha família, eu sou nascido na Ucrânia, mas a minha família é família russa. Né? A minha mãe é do Montes Urais, né? Do Ural, E meu pai, ele nasceu numa cidade perto de Moscou. Como todo mundo sabe, que depois da Segunda Guerra Mundial, o território ucraniano, né, foi quase tudo destruído por guerra. Então, muitos especialistas da Rússia foram mandados para a Ucrânia para renovar tudo, para construir e tal. Né? Meu pai, por exemplo, ele foi o prefeito da essa cidade onde eu nasci, na Ucrânia, cidade fácil. E minha mãe, ela é engenheira. A questão de cultura, de costumes, né, os russos e ucranianos, são muito próximos. Claro, o idioma é parecido, é que diferente, mas parecido. Né? A gente sempre se sentia, por exemplo, russos e ucranianos, como um povo, né, como somos irmãos, né, uns bons vizinhos. Né? Claro que tínhamos brincadeiras, que uma nacionalidade podia mandar para outra, né? Mas no final a gente sempre dá um jeito, né? Ficar juntos numa festa, passar juntos com família, tudo misturado, né? Por exemplo, quando na minha infância eu fui para a Sibéria morar com a minha mãe, né? Que meu pai faleceu e a minha mãe foi comigo para uma cidade chamada Surgut, onde passou a minha infância. Né? Então, toda a Sibéria recebeu mais de... Bom, 40% da população da Sibéria são ucranianos, que foram lá para trabalhar. Né? Porque nessa época o salário lá muito mais alto que na própria Ucrânia, né? Por causa do frio, o clima. Né? Então, a Rússia hoje que tem mais ou menos, eu acho que, população de 20% ou mais são ucranianos. Né? É a mesma coisa na Ucrânia. Tem muitos russos, famílias russas. Por exemplo, essas cidades que foram mais atacadas, pelo exército russo, como Kharkiv, Mariupol. Dá para dizer que são cidades russas, se o pessoal fala lá em russo, né? Eles assistem TV russo, né? Então é muito difícil entender o tudo que está acontecendo. E a gente, por exemplo, eu estava conversando com meu amigo de Kharkiv, ele é uma pessoa de idade, né? Já ele disse que ele não está entendendo o que, que está acontecendo, por quê, né? A palavra primeiro dele, por quê? Somos muito próximos, mas agora, com essa guerra, eu estou vendo que nós estamos muito afastados um do outro, né? Os próprios russos que vivem na Ucrânia não querem mais manter contato com russos que estão na Rússia, né? Então, esse é um problema muito grande.
E agora, direcionando uma pergunta geral para todos nós que estamos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, primeiramente para o professor Matheus, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a sua visão do conflito e também para aqueles que acompanham de longe todos esses acontecimentos.
Como professor de Relações Internacionais, eu acho a mensagem que eu deixaria é parecido com o que disse o Vladimir aqui. Eu acho que, infelizmente, o conflito vai se delongar. Infelizmente, não vai encontrar um fim rápido. E mesmo que encontre, ou quando encontrar, a gente vai sentir durante bastante tempo, e especialmente a população que lá estiver na região, sentirá por bastante tempo os efeitos desse conflito, tanto os efeitos econômicos, nas atividades econômicas, como os efeitos sociais, mesmo propriamente ditos, os efeitos políticos, como isso vai impactar nas relações políticas, nos processos eleitorais, eventualmente ucranianos, no próprio regime interno russo. Além disso, acho que a gente vai ter essas tensões nacionalistas fortes. Então, infelizmente, a mensagem como analista que eu deixaria é uma mensagem não otimista, né? Mas como alguém que é da área de direitos humanos, né, eu trabalho no programa de fronteiras também, acho que a mensagem que eu deixo, primeiro, é de muita força, de muita solidariedade a quem está passando por isso ou passou por isso, como a gente viu hoje aqui. A minha total admiração por essa resistência, essa resiliência, é inimaginável para passar por algo desse. E como alguém da área de direitos humanos, posso deixar aqui a mensagem que, tanto individualmente quanto institucionalmente, acho que Svetlana concorda também, as cátedras farão o que for possível dentro dos seus pequenos espaços de alcance para que as pessoas que estão chegando ao Brasil advindas desse, né, desse conflito, como os ucranianos, mas que vem também de outros fluxos que a gente acompanha, né, de haitianos, venezuelanos, enfim, que nós faremos o que tiver a nosso alcance do ponto de vista da política interna para recebê-los bem, para recebê-los bem. A gente sabe que os refugiados estão fugindo, né, do seu país de origem, e a gente espera construir políticas públicas acolhedoras a eles, né? Então, a mensagem que eu posso deixar nesse sentido é de alguém que é um aliado deles e que fará o possível que tiver ao alcance para tornar a estadia deles ou até a residência, né, definitiva no Brasil o mais agradável e o mais, principalmente, o mais digna possível em matéria de acesso a direitos.
Bom, para encerrar, então, a minha mensagem final, eu infelizmente concordo com o pessimismo de todos presentes aqui. De fato, acredito que a gente esteja vivendo num fim do mundo do ponto de vista geopolítico, espero não do ponto de vista civilizatório, que a gente conheceu até hoje, né? Eu acho que a gente daqui para frente vai viver num mundo totalmente diferente. E essa transição, infelizmente, não vai ser tranquila, né? Vai ser repleta de violência. E, infelizmente, vejo também assim o futuro da política de asilo europeia, né? A gente está falando aqui sobre fluxos migratórios, pessoas refugiadas. Acredito que a tendência de securitização das fronteiras, do controle migratório, vai se aprofundar. Ela já seguiu um caminho muito mais violento ao longo da pandemia, no, nos últimos 2 anos, a gente acompanhou como o controle migratório se aprofundou e se tornou mais violento. E com essa guerra agora, com esse grande número de pessoas refugiadas na Europa e outros tantos refugiados que continuam chegando por outras vias, atravessando aí o Mediterrâneo, a gente vai ter essa situação numa crise, né, ainda mais profunda, infelizmente. Acredito também que a gente esteja diante de uma crise de solidariedade, né, tanto do ponto de vista da solidariedade internacional, né, a gente está vivendo hoje uma polarização, né, por exemplo, é o que a gente vê no Brasil, diante de como se posicionar, olhando para esse conflito, para essa agressão russa na Ucrânia, né, tem gente ainda questionando, né, se a gente precisa se solidarizar com o povo ucraniano, que para mim, né, é um grande espanto ver que existe uma resistência à solidariedade, né, que existe um questionamento, uma justificativa de violência, e isso me entristece profundamente, né? Além dessa questão política, né, a gente precisa, eu acredito que a solidariedade é algo que ainda consegue nos ajudar nesse mundo que vai viver essa fase extremamente violenta, né? É só por meio da solidariedade que a gente consegue aliviar o sofrimento do outro. E quanto mais solidariedade a gente praticar, não apenas nas palavras, nos discursos, mas na prática, nas ações, mais saídas a gente vai ter nesse mundo tão sombrio que está aparecendo nesse futuro próximo.
Este episódio do podcast Refúgio em Pauta fica por aqui. Você pode se informar mais sobre as ações do Acnur e de seus parceiros pelos nossos canais de informação. Acesse acnur.org.br e na aba O que Fazemos, clique em Cátedra Sérgio Vieira de Mello para saber mais sobre as universidades conveniadas. Siga também o Acnur nas redes sociais pelo @acnurbrasil e Acnur Português. O Acnur agradece aos governos que realizam contribuições flexíveis e aos Estados Unidos, Luxemburgo e União Europeia pelas importantes contribuições feitas diretamente às respostas humanitárias do Acnur no Brasil. Nacionalmente, agradecemos aos doadores privados, Bradesco, Instituto Omni e às pessoas físicas que possibilitam a continuidade dos trabalhos do Acnur. Contribuíram para esta produção, por parte do Acnur, Miguel Pachione e William Laureano. Pela UFPR, René Lopes e Gabriel Snack. Pela Unisantos, Lucas Fernandes Dias e Laurier Tenieri. Até o próximo episódio.